Olá, seres desse lindo pálido ponto azul, essa voz em seus ouvidos é de Júlia Brasolin e eu apresento esse podcast que está começando agora, o terceiro episódio da Missões do Planeta. Dessa vez eu vou falar sobre galáxias e esse será o primeiro episódio de muitos outros que vão surgir futuramente sobre esse assunto para trazer mais detalhes e informações. Nesse aqui eu vou falar resumidamente sobre o que são as galáxias e quais são seus tipos, um pouco sobre a nossa queridinha Via Láctea, além de uma entrevista para lá de especial e tudo isso e muito mais em 5, 4, 3, 2, 1. Uma das coisas mais legais que a ciência e tecnologia vem proporcionando para a sociedade são imagens e mais imagens de galáxias que os telescópios registram. E é normal quando a gente vai ler uma notícia, artigo ou um livro sobre astronomia se deparar com alguma palavra diferente e que não sabemos muito bem seu significado. Sendo assim, caso alguma coisa que for dita nesse episódio te soar meio esquisito ou for uma palavra que você nunca ouviu na vida, pause esse episódio, joga a palavra ou o assunto no Google, ou como eu prefiro recomendar, acesse a página desse episódio lá no site www.missõesdoplaneta.com.br para consultar um mini glossário e as referências utilizadas aqui. Vemos várias imagens super lindas de galáxias em todos os lugares, seja nas redes sociais, notícias sobre o universo, documentários e mesmo que indiretamente temos maior contato com o termo galáxia por causa da cultura pop, seja quando lemos livros de ficção científica como Guia do Mochileiro das Galáxias do Douglas Adams, ou quando assistimos os filmes da Marvel, ou lemos histórias em quadrinhos como Guardiões da Galáxia, ou quando dois gigantes da cultura e da ficção científica utilizam as galáxias como locais de visita e exploração espacial em suas histórias, como acontece há anos nas franquias de Star Trek e Star Wars. Em inúmeras obras de ficção científica, é quase que certo que em algum ponto da história vamos nos deparar com descrições ou ver belas imagens, sejam reais ou utilizadas como base de artes digitais de filmes e séries para compor seus cenários, para encher nossos olhos e provocar nossa imaginação. Fica mais fácil entender o que é uma galáxia quando a gente imagina que ela nada mais é do que um conjunto gigante de poeira, gás e bilhões de estrelas. E que em várias dessas estrelas há um monte, tipo um monte mesmo, de sistemas solares. E que em vários desses sistemas solares há planetas, luas, asteroides, etc. E que tudo isso permanece junto por causa da gravidade. Além disso, um conjunto de galáxias formam aglomerados de galáxias. E os aglomerados de galáxias formam um superaglomerado de galáxias. Tudo isso compõe o nosso imenso universo. Um jeito que eu acho bem legal de entender onde estamos é pensar de dentro para fora. Funciona assim: a gente está na Terra, certo? Ou seja, um planeta entre outros sete que ficam girando, ou seja, orbitando em torno do Sol. Damos a isso o nome de sistema solar, já que a nossa estrela é o Sol. E o Sol, por sua vez, gira em torno do centro da galáxia Via Láctea. Beleza, mas o nosso sistema solar então tá onde? O nosso sistema solar pertence à galáxia Via Láctea e se localiza mais precisamente em um de seus braços. Braços? Peraí que a gente vai chegar lá. Estamos localizados numa galáxia chamada Via Láctea e damos esse nome porque numa noite escura, dependendo de onde estamos, vemos várias estrelas, pontinhos brancos formando meio que uma faixa no céu, onde demos o nome de Via Láctea, o que pode ser interpretado também como o caminho do leite. E falando em ver estrelas, você já tentou ficar contando quantas estrelas tem no céu? Qual foi o número máximo que você chegou? Perdeu as contas? É meio complicado ficar contando a quantidade de estrelas que vemos olho nu, principalmente porque podemos nos confundir com outros corpos que refletem a luz do Sol. E por isso que é necessário conhecer as nossas constelações também, mas isso vai ficar para outro episódio. Agora imagina a quantidade de estrelas na Via Láctea. Partindo da nossa posição na galáxia, a contagem chega a uma estimativa de mais ou menos 100 bilhões de estrelas. Eu tinha falado antes de braços, né? Então, é que a Via Láctea é do tipo espiral e possui dois braços principais. E o nosso sistema solar se localiza em um deles. O interessante é que foi em 1917 que o astrônomo Harlow Shapley mostrou que o nosso Sol não se localizava no centro da Via Láctea. Para entender melhor onde estamos, precisamos conhecer a estrutura de uma galáxia, que mesmo sendo composta de corpos e elementos semelhantes, elas possuem diferenças físicas e químicas. Como a astrofísica brasileira Tainá Sabino explica no vídeo que são galáxias, composição e classificação de Hubble no canal AstroTubers, o astrônomo Edwin Hubble classificou as galáxias a partir de sua morfologia, ou seja, foi através da forma e das características físicas dos objetos. Criando a chamada classificação morfológica de Hubble, as galáxias foram divididas em elípticas, espirais e irregulares. As galáxias elípticas são as que possuem formato arredondado ou oval, onde seus polos são mais achatados e as estrelas são distribuídas de forma bem uniforme. Esse tipo de galáxia possui pouca formação de estrelas e é composta por estrelas bem antigas, que são conhecidas também como estrelas de primeira geração. Um exemplo de galáxia elíptica é a NGC 1132, que eu vou deixar a imagem dela lá na descrição do site para você observar melhor. Já um outro tipo de galáxia, mas essa é um pouco mais familiar, são as galáxias espirais. Como também citei antes, esse tipo tem uma forma bem diferente. Possui braços em espiral com gás, poeira e estrelas mais jovens e um disco meio plano que os astrônomos chamam de disco galáctico. Não só nos braços é possível se encontrar estrelas, mas em volta da galáxia espiral também, numa região chamada de halo galáctico. Além da nossa Via Láctea, um outro exemplo de galáxia espiral é a nossa vizinha M31, ou como chamamos, galáxia Andrômeda. Ampliando a classificação morfológica de Hubble, o astrofísico francês Devaquelet observou que alguns objetos classificados por Hubble como objetos nebulares, na verdade, se tratavam de galáxias irregulares. Essas galáxias são um outro tipo que possuem grande quantidade de formação estelar, além de ter muito gás e poeira. O legal quando a gente observa uma imagem de uma galáxia irregular é que ela não apresenta um núcleo e parece uma grande mancha sem forma. Antes de eu te recomendar alguns sites e vídeos que eu achei bem interessantes e que te ajudam bastante a entender e descobrir muito mais coisas relacionadas às galáxias, uns dias atrás pelo Twitter eu conheci o Kanga, que é um trabalho incrível onde astrônomos brasileiros estão registrando galáxias do Hemisfério Sul. Eu achei super importante convidar o Thiago Gonçalves, que é astrônomo no Observatório de Valongo, no Rio de Janeiro, e que trabalha no Kanga, para falar mais sobre isso, numa entrevista onde ele responde algumas perguntas sobre a pesquisa e nos explica coisas bem legais sobre as galáxias. Então, sem mais delongas, bora lá! O que é o Kanga, quando e por que surgiu?
Bom, o Kanga é um levantamento de galáxias no Hemisfério Sul, quer dizer, as galáxias que são vistas do Hemisfério Sul da Terra. E a nossa ideia surgiu para complementar um levantamento que já existia antes, chamado S4G, que observou diversas galáxias próximas no infravermelho. E o ponto é que no infravermelho você consegue ver muito bem onde estão as estrelas em uma galáxia. Mas com os dados que a gente está conseguindo agora no visível, a gente consegue determinar muito melhor o histórico de formação estelar das galáxias. Quer dizer, quando foram formadas as estrelas em cada parte da galáxia. Então, a gente já sabia mais ou menos o resultado final do processo, mas agora a gente vai conseguir montar um pouco o quebra-cabeças e ver aos pouquinhos como é que esses blocos foram se montando ao longo do tempo.
Quantos brasileiros estão no projeto? O pessoal está no Chile ou é algum tipo de pesquisa que é cooperativa entre grupos que se localizam parte aqui no Brasil e parte no Chile?
Não, na verdade, todos os envolvidos com o projeto até agora estão no Brasil. Somos dois líderes principais, eu, Thiago Senhorini Gonçalves e a Karim Menendez Del Mestre, e algumas pessoas que estão liderando aspectos específicos do projeto, como, por exemplo, os doutores Marco Grossi e a doutora Ariana Cortese. Então eles estão examinando aspectos específicos do projeto, mas a ideia é que o projeto vai levar mais tempo, então vamos poder examinar vários aspectos diferentes. E claro, tem vários estudantes envolvidos, eu não saberia dizer quantos, uns 5 pelo menos, que estão participando do projeto, ajudando nas observações, ajudando, colaborando bastante, sem os quais a gente não conseguiria fazer as observações. Mas não tem ninguém envolvido no projeto no Chile, porque a gente faz as observações remotamente, quer dizer, a gente utiliza o telescópio à distância, pela internet, essencialmente, a gente controla o telescópio à distância. Já teve dois alunos que puderam ir pessoalmente ao telescópio para a gente aprender um pouquinho melhor como funciona. Então, estando lá, a gente tem um controle um pouquinho melhor sobre o processo. Mas, de uma maneira geral, a gente faz todas as observações controlando o telescópio à distância mesmo do Rio de Janeiro.
O Kanga, usando o telescópio SWIRE, já registrou quantas galáxias próximas?
Quantas galáxias nós já vimos? Eu já perdi um pouco a conta, para ser sincero. Eu acho que agora a gente está entre 20 e 30 galáxias Enquanto eu estou respondendo isso, eu sei que na noite passada tivemos mais observações, não conseguimos ver tudo porque o tempo não estava muito bom. Então, não sei exatamente o número que a gente está, mas eu diria alguma coisa entre 20 e 30. Mas o número total de galáxias que a gente pode observar passa de 1.000. Então, eu acho que é um projeto que vai levar bastante tempo e a gente vai construindo esse conhecimento aos poucos, ao longo de vários anos.
Há alguma pesquisa parecida com Kanga que foi feita ou está sendo feita por países no Hemisfério Norte?
Se existe uma pesquisa parecida feita no Hemisfério Norte? Olha, existem vários projetos de investigação sobre galáxias próximas. Isso definitivamente é algo que a gente sempre tenta entender, já que as galáxias próximas são a melhor maneira que a gente tem de entender o processo de formação de galáxias, já que por elas estarem tão próximas, a gente consegue examinar melhor os detalhes de cada galáxia e o processo de formação de cada uma. No entanto, o nosso projeto tem um diferencial que é justamente essa colaboração e essa troca de dados entre um projeto que já foi liderado pela própria Karine Menendez Del Mestre, então ela era uma das líderes do projeto original para observação dessas mesmas galáxias no infravermelho. Então eu acho que o grande diferencial que a gente tem no Kanga é justamente essa sinergia entre o infravermelho e o óptico. E até onde eu sei, não existe nenhum outro projeto que seja que ofereça esse mesmo tipo de resultado.
E qual a importância de se registrar essas galáxias que são vistas apenas no céu no hemisfério sul?
A princípio, não existe nenhuma diferença entre galáxias no hemisfério sul e no hemisfério norte. A gente assume que as galáxias são iguais no universo inteiro. A gente está usando um telescópio ao qual o Brasil tem acesso, então o fato de ser o hemisfério sul acabou sendo, de certa forma, um pouco uma conveniência por causa do acesso ao telescópio, mas também é uma questão estratégica porque a gente tem acesso do hemisfério sul a vários outros telescópios, como por exemplo o telescópio ALMA, consegue ver melhor o gás das galáxias, é um grande radiotelescópio, consegue examinar o gás das galáxias. Tem o VLT e o LT, são telescópios de uma colaboração europeia também que ficam no hemisfério sul. Então, uma das grandes vantagens que eu vejo da gente observar no hemisfério sul é essa possibilidade de dar seguimento às observações que a gente faz com outros telescópios para examinar alguns novos detalhes que o Kanga não vai ser capaz de ver sozinho.
Algumas imagens que já foram publicadas são incríveis. É um orgulho saber que são resultados de trabalhos brasileiros e não estadunidenses, ou seja, da NASA, como estamos acostumados a ver. Como são feitos esses registros? São fotografias diretas ou passam por algum tipo de tratamento de cores?
Bom, primeiro, obrigado pelo elogio. A gente está muito orgulhoso desse projeto. Realmente, as imagens que a gente consegue são muito bonitas. E realmente, eu acho que é importante que o público tenha a noção de que não só nos Estados Unidos tem muito mais do que a NASA, mas não é só os Estados Unidos, tem muita coisa na Europa de astronomia. E não são só os países desenvolvidos que fazem astronomia de ponta. A gente tem muita astronomia de ponta sendo feita aqui no Brasil também. A grande diferença, eu acho que é um pouco o acesso a essa pesquisa e a falta de visibilidade que a gente tem na imprensa, porque a imprensa acaba cobrindo, por vários fatores, acaba cobrindo mais a pesquisa que se faz lá fora. Então é ótimo a gente poder dar destaque para a pesquisa que a gente está fazendo aqui no Brasil mesmo. Sobre como são feitos esses registros, os registros são imagens feitas no telescópio, é uma câmera digital, de certa forma muito parecida com a câmera digital que muita gente tem no próprio celular, mas claro, uma câmera um pouquinho mais sensível, mais cara, etc. E o telescópio em si é um telescópio de 4 metros, então ele tem um espelho de 4 metros de diâmetro e uma câmera acoplada a ele. A grande diferença é que as imagens não são feitas coloridas, então a gente tem que tirar imagens separadas da parte vermelha da galáxia, da parte verde, da parte mais azul. Então são imagens distintas que a gente obtém de cada uma dessas galáxias e depois combina no computador. Mas o resultado final que a gente tenta mostrar para o público, de forma geral, são bem parecidas com o que a gente veria a olho, não diria olho nu, mas se a gente tivesse acesso ao telescópio, pudesse colocar o olho lá no telescópio, as imagens finais que a gente produz são muito parecidas com o que a gente veria mesmo ao vivo.
Com essa observação, é possível conhecer novos sistemas solares das galáxias registradas?
Eu diria que até é possível conhecer novos sistemas estelares, sim, porque as nossas observações, de um modo geral, são mais profundas que outras observações que vieram antes. Então a gente pode eventualmente descobrir aglomerados globulares. Parte do nosso objetivo é realmente descobrir coisas novas nessas galáxias. Mas atualmente eu diria que a astronomia, não, o grande interesse não é necessariamente descobrir estrelas novas que a gente não conhecia antes, mas principalmente entender o processo físico de formação do que a gente já conhece, porque isso ainda é um grande mistério. Em grande parte a gente não entende como as galáxias se formaram, como é que galáxias como a Via Láctea, a nossa própria galáxia, como é que foi o processo de nascimento, de crescimento dessas galáxias desde o Big Bang. Então, eu acho que o grande objetivo nosso com esse projeto, de uma maneira geral, é justamente tentar entender esse processo de nascimento, crescimento, eventualmente como é que essas galáxias envelhecem também.
Quanto tempo o projeto vai ficar registrando o céu e o que acontece depois dos registros?
Quanto tempo o projeto ficará registrando o céu? Olha, eu diria que por muito tempo ainda, justamente porque a gente tem muitas galáxias para observar, a gente tem muitas possibilidades de projetos diferentes que a gente pode fazer com isso. Então, aspectos diferentes dessa formação e evolução de galáxias. E como são, não sei, eu não lembro o número de cabeça, mas vamos dizer 1.000 galáxias que a gente poderia observar, a gente observa cerca de 4 galáxias por noite, mais ou menos, então a gente pode ficar ainda alguns anos. Certamente ainda tem muito pano para manga aí e a gente tem muita oportunidade de galáxia para ver por vários anos ainda. O que acontece com os registros? A nossa ideia é, aos poucos, publicar artigos, ou seja, divulgar os resultados das nossas pesquisas e permitir que o conhecimento, como eu falei antes, o conhecimento aos poucos vai sendo construído. Então não é uma coisa que a gente solta tudo ao mesmo tempo depois de 10 anos, mas ao longo desses anos a gente vai conhecendo um pouquinho mais sobre essas galáxias e a gente vai escrevendo sobre isso, divulgando para o resto da comunidade científica e para o público em geral. A gente espera também que o público fique conhecendo um pouquinho mais do que a gente faz aqui da ciência brasileira por trás desse projeto. Além disso, os dados eventualmente vão se tornar públicos. A gente está com planos de abrir os dados. Depois que a gente publica esses artigos, a gente divulga as imagens para os outros astrônomos, a gente torna isso público para que quem tiver uma ideia diferente de como usar esses dados pode simplesmente baixar isso na internet e fazer mais ciência. Eu acho que isso é um princípio fundamental da ciência hoje em dia, a ciência aberta. É você compartilhar dados para permitir que mais pessoas que possam ser criativas e pensar em coisas que a gente não pensou antes, elas poderão usar esses dados também e fazer novas descobertas sobre o mesmo tema. Bom, por último, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho para vocês da ciência, a ciência brasileira que a gente faz. Eu acho que isso é sempre legal poder levar para o público. E quem quiser saber mais sobre o projeto, a gente sempre coloca bastante coisa nas redes. Vocês podem seguir os nossos perfis no Twitter. O meu é ThiagoSGBR, Thiago com H, SGBR, e o da Karim é KMD_OV. Então vocês podem procurar a gente no Twitter, procurem por Kanga. Vocês vão ver vários posts dos nossos estudantes também, que colocam sempre o trabalho que eles estão fazendo na observação. Então, venham ver mais. Se vocês quiserem saber mais, podem conversar mais com a gente pelo Twitter. A gente está sempre à disposição e sempre disposto a conversar um pouco mais com os curiosos.
Muito obrigada por responder as perguntas para os ouvintes sobre o Kanga, Thiago. Agora que a gente conhece melhor o que é o Kanga, eu vou deixar algumas informações sobre a pesquisa deles lá no site e também algumas das imagens incríveis que foram registradas pelo projeto. Falando em sites, outra dica para você acessar é uma página do site oficial do Telescópio Hubble, que deixa disponível uma imagem linda que registra a região central da Via Láctea. A imagem foi publicada em comemoração ao Ano Internacional da Astronomia em 2009. Para produzir a imagem foi preciso a reunião e colaboração dos grandes observatórios da NASA, usando o Telescópio Espacial Hubble, o Telescópio Espacial Spitzer e o Observatório de Raio-X Chandra. O bacana é que você pode baixar a imagem em tamanhos e formatos diferentes para imprimir, enfeitar o quarto, fazer papel de parede, pôster e do jeito que você quiser. Bom, nesse episódio eu quis dar uma introdução para a gente entender melhor o que de fato são as galáxias. Eu espero que esse episódio tenha sido bem informativo de algum modo para você e não esqueça de, se possível, dar seu feedback nas nossas redes sociais, seja no Twitter em @_eso, no Instagram em @missão_exoplaneta ou por e-mail em app@exoplaneta@gmail.com. Então é isso, pessoal. Obrigado por me ouvir até aqui. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio, que tem alguma coisa a ver com o número 42, eu acho. Tchau.